DW. Jornal da Noite.
Boa noite, o meu nome é Cristina Cripal e estes são os temas da emissão de sexta-feira, 22 de junho de 2018. A bancada parlamentar do Partido Governamental em Moçambique, Frelimo, diz que o maior partido da oposição, Renamo, deve desarmar antes da aprovação do novo pacote eleitoral para as autárquicas.
As eleições devem ter lugar sem que nenhuma força política, concorrente ou não, seja detentora de armas, pois concorreria para inquietar e pretender tirar a tranquilidade dos concorrentes e da população.
Ex-deputado moçambicano do Partido da Oposição MDM rejeita acusações de espionagem para a Frelimo.
Eu estou muito limpo, muito descansado, tranquilo, porque isso que dizem não tem nada a ver comigo. Eu ando de cabeça erguida.
E reações céticas em São Tomé e Príncipe à alegação do governo do primeiro-ministro Patrice Trovoada, que terá impedido uma tentativa de golpe de Estado. Em Moçambique, sobe a pressão sobre o maior partido da oposição, a Renamo, para desarmar as suas forças de combate residuais. A bancada parlamentar da Frelimo, o partido governamental, insiste no desarmamento antes da aprovação do pacote eleitoral para as autárquicas. A Renamo considera que este não é assunto para ser tratado no Parlamento. E os moçambicanos perguntam se haverá eleições em outubro. Leonel Matias, a partir de Maputo.
A Renamo considera que nada justifica o adiamento da sessão extraordinária parlamentar prevista para esta quinta e sexta-feiras, que devia ter aprovado um novo quadro jurídico a ser implementado nas eleições previstas para outubro próximo. A chefe da bancada da Renamo, Ivone Soares, disse numa conferência de imprensa que
lamentamos que a sessão abortada pela bancada parlamentar da Frelimo tenha como fundamento questões militares que estão a ser debatidas em sede própria com os termos de referência aprovados por consenso pelas duas lideranças, tanto do governo como da Renamo.
Para Ivone Soares, o Parlamento não deve constituir uma força de bloqueio para os entendimentos que têm sido alcançados ao nível das duas lideranças num diálogo que está a surtir bons resultados. Ainda de acordo com Ivone Soares, se fosse um aspecto que exige que o Parlamento legislasse, a bancada, recebendo esse mandato, iria legislar, mas não é o caso. Notícias indicam que a bancada parlamentar da Frelimo condiciona a aprovação do novo pacote eleitoral à conclusão do dossiê sobre o desarmamento das forças residuais da Renamo. O vice-presidente do Parlamento e deputado da Frelimo, António Amélia, justificou esta semana o adiamento da sessão, afirmando que
não havendo uma aproximação de posições que pudessem resultar na viabilização da sessão, deliberou-se por adiar a sessão.
António Amélia explicou que
segundo a bancada parlamentar da Frelimo, as eleições devem ter lugar sem que nenhuma força política, concorrente ou não, seja detentora de armas, pois concorreria para inquietar e retirar a tranquilidade dos concorrentes e da população.
Por seu turno, a chefe da bancada parlamentar da Renamo, Ivone Soares, considerou que
o maior interessado em ver resolvidas as questões militares é a Renamo. Quem tem irmãos nas matas somos nós.
Os partidos Frelimo e Renamo já se inscreveram para participar nas eleições autárquicas. Contudo, o escrutínio, obedecendo ao novo figurino, está condicionado à aprovação da revisão da atual legislação. Os partidos extraparlamentares já vieram a público propor o adiamento das eleições. Mas Ivone Soares disse na conferência de imprensa que
queremos que haja eleições autárquicas já marcadas para o dia 10 de outubro de 2018.
De Maputo para DW, Leonel Matias.
Obrigada, Leonel Matias. E boa noite, António Rocha.
Boa noite.
Os nossos utentes e ouvintes concordam com a Frelimo que a Renamo deve proceder à completa desmilitarização?
A começar, Laimo António diz que discorda plenamente. E se a Renamo permitir isso, ele diz que já será o fim do partido de Dlacama e dos moçambicanos. Segundo Laimo António, as armas da Renamo são do povo. Diogo Francisco, em Luanda, diz que a Renamo não deve ceder nunca. Caso contrário, vai ficar enfraquecida como partido político. Aliás, temos um exemplo nos PALOP, a UNITA, aqui em Angola. Carlos Balda, em Bissau, escreveu para dizer que, com este posicionamento, a Frelimo foi infeliz porque acredita que o novo pacote eleitoral, a descentralização, a desmilitarização e a integração social dos homens da Renamo é uma matéria que vinha sendo discutida pelo presidente de Moçambique e o malogrado de Lacama. Não faz sentido que a Frelimo bloqueie a aprovação do novo pacote eleitoral, alegando que a RENAMO tem de desmilitarizar por completo os seus homens. Aliás, neste processo, a RENAMO não está só, porque o governo de Maputo e alguns órgãos internacionais farão parte deste processo.
Obrigada, António. Daqui a pouco vamos ouvir mais mensagens dos nossos ouvintes.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
Passamos à atualidade internacional. Na véspera da cimeira extraordinária de vários países membros da União Europeia sobre a política de asilo neste fim de semana, as divergências acentuam-se. A Itália rejeita a reivindicação alemã de voltar a acolher imigrantes que chegaram primeiro àquele país europeu, mas seguiram viagem para a Alemanha, conforme previsto no acordo prévio. A República Checa ameaça fechar as suas fronteiras. A Bulgária exige o encerramento imediato das fronteiras externas da União Europeia e a abertura de campos de refugiados na Líbia e na Turquia. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, nos últimos dias, mais de 220 pessoas morreram afogadas ao largo da costa da Líbia. Um porta-voz da organização em Genebra disse tratar-se de uma estimativa conservadora. A Rússia denunciou nesta sexta-feira o desinteresse da Organização para a Proibição das Armas Químicas pelas 40 toneladas de gases tóxicos encontradas pelas suas tropas em territórios da Síria libertados de islamistas. A ONU acusou há dois dias as forças sírias e os grupos armados e organizações terroristas de terem cometido crimes de guerra e contra a humanidade durante o cerco e a recente batalha final pelo controle da região síria de Ghouta Oriental. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, ameaçou nesta sexta-feira impor tarifas de 20% a todas as importações de carros da União Europeia. Hoje, a UE reagiu à imposição recente de tarifas americanas sobre importações de aço e alumínios europeus, punindo uma série de produtos americanos com imposto aduaneiro. O balanço da repressão das manifestações contra o governo na Nicarágua subiu para 212 mortos, anunciou hoje a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. A comissão concluiu que a violência estatal visava dissuadir a participação nas manifestações e a repressão da oposição política. A Nicarágua encontra-se em crise desde meados de abril, na sequência de protestos contra o presidente Daniel Ortega.
DW Voz da Alemanha.
O trama parece um filme de James Bond. Um membro do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, o segundo maior grupo da oposição, abandona o partido e logo é acusado de ser espião do partido governamental, a Frelimo. A verdade é que o visado, António Frangulis, também já foi membro da Frente da Libertação de Moçambique, mas o próprio nega todas as acusações. Mais informação com Nádia Issouf.
Na hora da saída do MDM, António Frangulis, entre outras coisas, acusou o partido de não ser verdadeiramente democrático e as reações do seu desligamento do MDM não tardaram em chegar. Alguns setores e mesmo internautas nas redes sociais acusam António Frangulis de espiar a segunda maior força da oposição em Moçambique ao serviço da Frelimo, o partido no poder. A DW África confrontou-o com esta acusação.
Se eu fosse espião, se eu fosse ainda da Frelimo, a senhora não estaria a falar comigo agora. Ora, quando você tem compromissos dessa natureza, o fim, pelo menos na nossa filosofia, entre aspas, na nossa política ou na nossa maneira de ser e estar, não se fica muito tempo em pé. Mas eu estou muito limpo, muito descansado, tranquilo, porque isso que dizem não tem nada a ver comigo, eu ando de cabeça erguida.
Antes de se filiar ao MDM, António Frangulis era membro da Frelimo e foi também diretor da PIC, a Polícia de Investigação Criminal, da cidade de Maputo e adjunto comissário da polícia. e cargos desta natureza no país costumam ser associados à confiança política. Reagindo à saída de Frangulhos do MDM, o porta-voz do partido, Sande Carmona, deixa entender que o antigo membro tinha outros objetivos no MDM.
Eu quero dizer que Frangulhos entra no MDM em 2014. O MDM foi fundado em 2009. Significa que o Frangulhos entrou para apreciar a posição do MDM, a qualidade do MDM. E ele se sentiu que os seus interesses não foram acomodados. Daí que ele pensa o que pensa e disse o que disse. E não é o MDM que se responsabiliza com o pensamento dele, esse é o pensamento dele pessoal.
Frangulhos, que se destaca publicamente pela sua frontalidade num debate de temas polémicos, argumenta que essa sua postura tem valido problemas mesmo nos tempos em que era membro da Frelimo. Mas o ex-polícia garante que a sua postura é resultado da sua independência que tanto preza. Mas a DW África perguntou-lhe por que só agora, à beira das eleições autárquicas, as suas críticas públicas e a sua saída.
Era preciso que se desse tempo ao tempo, porque nós até chegamos, quando digo nós é porque existe mais do que eu, que saíram até certo ponto apreensivos com aquela posição que foi tomada no segundo congresso. Mas era preciso dar algum tempo, porque havia uma réstia de esperança. Essa esperança, por exemplo, residia no Conselho Nacional. Quer dizer, o Conselho Nacional é quem, digamos, dirige os destinos do partido no intervalo dos dois congressos. Isto é, poderiam chegar à conclusão que, de facto, houve uma falha ali e podemos consertar no Conselho Nacional. O que aconteceu foi que o Conselho Nacional foi um Conselho Nacional que veio a subscrever quase tudo o que aconteceu no Congresso e não houve nenhuma espécie de meia-culpa.
No segundo congresso do MDM, Frangulhos defendia que deveria haver eleições internas para a indicação dos órgãos deliberativos e seus titulares. Entretanto, segundo ele, essa e outras propostas dos membros do partido foram rechaçadas. Nadia Sufo, DW, Voz da Alemanha.
Em São Tomé e Príncipe, dois suspeitos de uma alegada tentativa de subversão da ordem constitucional através do assassinato premeditado do primeiro-ministro Patrício Trovoada foram hoje libertados e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência após serem ouvidos em tribunal. Trata-se de Gaudêncio Costa, membro destacado do maior partido da oposição, o MLSTP-PSD, e do sargento Ajax Menagem. As reações à detenção ontem não se fizeram esperar e são marcadas por algum ceticismo, constatou o correspondente da DW, Juvenal Rodrigues.
Gaudêncio Costa e Ajax Menagem estavam a ser ouvidos no tribunal no fecho desta edição. Entretanto, a MLSTP-PSD já reagiu em comunicado aos últimos acontecimentos. O coordenador do principal partido da oposição, Américo Barros, começou por condenar e a distanciar-se de atos que põem em causa o Estado de Direito Democrático e de atentado à vida.
O MLSTP-PSD manifesta estranheza e total desconhecimento dos factos de que é acusado o Gaudêncio Costa, razão pela qual exorta as autoridades a respeitar o princípio de presunção de inocência até que se prove o contrário, evitar julgamentos na praça pública e exige a exibição de provas que sustentam a acusação do referido caso.
A ocasião foi aproveitada para criticar a atuação do Ministério Público.
O MLSTP-PSD lamenta profundamente o tratamento desigual e discriminatório da Procuradoria-Geral da República em relação aos casos que dizem respeito aos militantes e dirigentes do ADI.
A notícia da tentativa do golpe de Estado foi recebida com ceticismo por analistas e observadores, tendo em conta o contexto atual. Deodato Capella, responsável do Centro de Integridade Pública.
Eu, ao ler o texto, fiquei em dúvida. Inclusive, ontem foi dia 21 e a nota que vinha no comunicado aparecia dia 20. Parecia uma confusão. O Centro de Integridade Pública, por ser uma instituição da sociedade civil, nós primeiro tentamos ver se a detenção do político, no cenário atual, tinha motivos de ser, uma vez que nós estamos a 2 meses das eleições, pode-se dizer que isto é um bocado dúbio.
Capela referiu-se às últimas medidas tomadas pelo Executivo.
O próprio governo está com bastante problemas na governação. Nestes dois dias houve aumento do preço do combustível, o custo de vida está alto.
Por outro lado, dia 21 de junho era o prazo que um grupo de militares tinha dado ao primeiro-ministro para resolver alguns problemas dos quartéis.
Os militares tinham, inclusive, dando um ultimato ao governo que resolvesse os seus problemas. Tudo isso acontecer quase à mesma altura, qualquer cidadão mais ou menos atento pode perceber que há aí indícios de criar bode expiatório para escamotear o verdadeiro problema ou tirar o foco do problema para outra situação.
Os cidadãos continuam a fazer a sua vida normal. Juvenal Rodrigues, DW, São Tomé.
Outras notícias em destaque. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, e outros grandes produtores, entre eles a Rússia, decidiram nesta sexta-feira em Viena subir a oferta de petróleo no mercado em 1 milhão de barris diários, um aumento real de 600 mil barris, a partir de julho. O ministro do Petróleo da Nigéria, Emmanuel Ibe Kashikwu, afirmou que participam no acordo os 14 membros da OPEP e 10 países que, no fim de 2016, concordaram em cortar significativamente a produção diária para aumentar os preços no mercado internacional. José Mário Vasconcelos tomou posse nesta sexta-feira em Dili como primeiro-ministro de Timor-Leste. Mais conhecido pelo nome de guerrilheiro Taur Matan Ruak, o novo chefe de governo prometeu melhorar as condições dos mais desfavorecidos e liderar a transformação do jovem país. Segundo o Banco Mundial, o índice de pobreza em Timor-Leste ronda os 42% do total de 1 milhão e 300 mil habitantes. As reservas energéticas representam cerca de 70% do PIB e cerca de 90% da receita do Estado. Uma mega operação anticrime lançada na quinta-feira pela Polícia Nacional de Angola em 12 províncias do país já levou à detenção de 653 pessoas e à apreensão de 35 armas de fogo, informou hoje fonte oficial. No terreno estão milhares de agentes da Polícia Nacional e do Serviço de Migração e Estrangeiros, com o intuito de reduzir o índice de criminalidade e devolver um sentimento de segurança às populações. A Polícia Nacional informou que as detenções resultaram no desmantelamento de 14 associações criminosas. E passamos para o desporto. O Brasil derrotou esta tarde a Costa Rica por 2-0, feito igual da Nigéria, que marcou 2 golos contra a Islândia. E neste momento estão em campo a Sérvia e a Suíça e o jogo está empatado 1-1.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje quisemos saber se os nossos ouvintes concordam com o Partido Governamental Moçambicano Frelimo que a Renamo, na oposição, deve proceder à completa desmilitarização como condição para a aprovação do novo pacote eleitoral. António Rocha.
Sacul Cardoso escreveu no Facebook para dizer: o que pedimos ao governo é, em primeiro lugar, que desarme os criminosos em Cabo Delgado e, depois de cumprir tudo isso, o que o nosso líder também, Afonso Lacama, disse aí, sim, podem desarmar a Renamo, mas com desaparecimentos dos nossos irmãos inocentes em Cabo Delgado, a continuar, nunca a Renamo irá desarmar-se. Carlos Leopoldino, no WhatsApp, acredita que a Frelimo não esteja interessada e, se a Renamo perder os seus militares, o povo vai ficar com muitas dúvidas sobre o futuro deste país. De lembrar que a Renamo esteve armada desde as primeiras eleições e o pacote de descentralização é algo independente de tudo isso, escreveu Carlos Leopoldino. Benedito da Matola escreveu no WhatsApp para dizer que temos que ser maduros para não voltarmos ao que aconteceu no passado. Tantos documentos assinados e depois de algum tempo voltarmos à estaca zero. A Renamo tem que ser uma força política e não militar. Deve cumprir com o desarmamento dos seus homens. Não vai José de Angola escreveu para dizer que a Frelimo é um partido de loucos e, portanto, as suas posições não devem ser levadas a sério. Para que rever a lei eleitoral sem desmilitarização se logo após as eleições voltamos a entrar em conflito armado? Não me cheira bem esse jogo, conclui Não vai José. Mac José Mac escreveu para dizer que as eleições de 10 de outubro estão em risco por teimosia de alguns, mas, ao que tudo indica, existem garantias públicas da Renamo de que o dossiê da desmilitarização será encerrado antes das eleições autárquicas.
Obrigada, António Rocha. Uma pequena atualização, porque a Suíça acaba de marcar o segundo golo no Campeonato Mundial a decorrer na Rússia. E é tudo por hoje. Voltaremos para a semana. Resta-nos despedir-nos ao microfone. Estiveram António Rocha e Cristina Gripal. Tenham um excelente fim de semana.